Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você, 40 mais, 50 mais, ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinho.
E aí, Bi, tudo bem com você?
Não. Não.
Não?
Não.
Tudo péssimo?
Tudo péssimo, tudo péssimo, tudo péssimo. Nossa, aliás, tá tudo embucetado. Caraca.
Credo, bicho, que horror.
Não, que outra palavra? Que palavra você usa quando as coisas estão dando muito errada? Que tá uma bosta, que tá uma merda. Que palavra que você usa,
particularmente? Ó, quando eu falo assim, tá uma merda, é porque eu tô meio puto. Puta que pariu, tá uma merda. Agora se eu falo assim, puta, tá uma bosta, significa que tipo, eu tô muito puto. Muito puto, muito bravo, que as coisas não estão do jeito que eu quero, ou como deveriam ser, ou como na minha cabeça eu acho que deveria estar certo.
É, ó,
ou às vezes quando tá errado mesmo.
Quando eu falo que tá um caralho, quando eu falo tá bosta, é uma coisa. Quando eu falo que tá um caralho, é que tá um pouco pior. Quando eu falo que tá um caralho torto, aí, bicha, tá ficando assim...
assim uma bosta.
Caralho torto com esmegma. Porra! Agora, embucetado e buceta arregaçada. Caralho, mano. Aí já foi. Aí, morreu alguém. Morreu alguém, sei lá, não sei. Começou uma guerra no Brasil. Bolsonaro tomou o poder. Eu acho que é isso.
Que horror, que horror.
Não, é por aí. Hoje a gente vai falar de quando assim, quando, meu, deu tudo errado. Cara, deu tudo errado, deu tudo errado. As piores situações possíveis que deu tudo errado na vida. Você fala assim, pelo amor de Deus... Alguém para
tudo que eu quero descer.
Para o mundo.
Para que eu vou descer agora.
Pelo amor de Deus, o meteoro vem. Vem, meteoro. Acaba com tudo.
Cadê você, meteoro?
E você implora pra Deus te dar um veneno pra acabar. Acaba com tudo.
Nossa, a gente tá começando tão bem o programa. Né?
Mas é sobre isso.
Tão gente... bem.
Não, ó, vamos lá. Porque às vezes parece que tá tudo errado. Vamos lá, primeiro você. Qual é, recentemente, qual foi a última vez que aconteceu uma coisa que deu muito errado, que você se lembra, assim? A última vez que aconteceu algo muito errado aí, com você, na sua vida.
Mas assim, na, nossa,
na sua
várias,
vida, na sua vida,
na vida pessoal, na vida profissional.
Tanto faz, a última.
A última... Ai, cara, não sei. A última foi uma vez que eu peguei alguém mentindo pra mim.
Tá vendo?
Que eu peguei uma mentira. E assim, não é só a mentira, né? Mas eu adorei, porque eu peguei a mentira e depois eu falei assim, ah, é isso, querido? A pessoa falou, é. Eu falei, mas não é não, você mentiu. Eu falei bem assim, peguei na mentira. Tá aqui, ó, você mentiu. Sabe quando você deixa a pessoa que ela não pode falar nada? Né? Ah, então não foi uma situação muito bosta, porque depois eu me senti super bem. Que é ótimo quando a gente pega alguma coisa e a gente tá com a razão.
A pessoa que ficou na bosta.
A pessoa que ficou na bosta, ela quer te jogar na bosta. Você fala, não, queridinho, olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um print.
Não,
bicho, mas é tão bom essa sensação. Ó, mas também tem a ver com o episódio, porque assim... A gente tá na merda, mas a gente pode mudar a merda, entendeu? A gente pode nadar no rio de cocô. Lembra aquele filme A Caverna? Você assistiu A Caverna?
A Caverna? Que... Tem um filme que chama A Caverna?
É.
Tem a ver com Platão?
Que, assim, umas...
Nada a ver.
Não é. É assim, é umas meninas que elas fazem... É, elas entram dentro numa... Ah, não sei como é que
chama. Ah, é de terror.
Elas são
eu
tipo
já assisti.
Alpinista.
Eu já assisti. Eu sei qual
que daí
é.
Tem uns canibais e tal. E uma hora que elas conseguem fugir dos canibais... É que elas pulam num rio, né? Num lago. E daí elas descobrem que é um lago de merda. Mas lá é onde elas ficam quietinhas e conseguem fugir do canibal. Então, às vezes, a merda acontece pra te dar um up. Pra te fazer voa, fadinha, e te jogar pra cima.
Bom, eu não tenho nem como falar a última vez que deu merda, assim, porque foram várias, porque eu estava fazendo reforma do apartamento. Então, assim, é o puro suco da merda, sabe?
Tá
Assim,
merda.
servido num copo gelado. Assim, gente, é uma merda atrás do outro. Lidar com pedreiro, gente, pelo amor de Deus, obra e material que não chega, e material que chega errado. E o pedreiro que pega o material certo e coloca no lugar errado. Isso quando não quebra, sabe? Assim, do tipo, mano, é uma atrás da outra, é uma atrás da
Ai, bicho,
outra.
bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao meu mundo. Isso é o que acontece. Bicho, que merda. Ó, agora sim, puta bosta. A gente começou a gravar, tava dando tudo certo. O que aconteceu? O meu telefone simplesmente apagou, desligou. Eu tive que reiniciar. A gente teve que reiniciar a gravação, né? E puta bosta, né, gente? Que
Porque o
merda.
tema
Ó.
é esse, quando tudo dá errado. Não, acho que,
É
ó.
kármico, é
Não, então,
kármico.
aí é que ia
Jogou pro
perguntar.
universo.
Você acha que quando começa a dar tudo errado, é kármico? A gente tá falando de dar errado, a gente tá atraindo. Você acredita em atrair? Por exemplo, quando a pessoa
Acredito,
fala
eu
assim,
acredito.
ai, não fala tal coisa que vai atrai, atrai. Você acredita nisso?
Eu, não, mas eu acredito
Oh, eu
nisso,
acredito
na ação e
nisso!
reação. Ah, tá, não, mas eu concordo, pensando meio tipo assim, eu acho, porque, ó, tipo assim, eu sou bem otimista, né? E então, assim, eu sempre acho que por mais que a coisa tá cagada, ela vai dar certo. É tipo novela, sabe? Não deu certo porque não chegou no final.
Então você não,
Mas assim, eu.
então você não é otimista, você é idiota.
Não, eu sou otimista.
Você é
Porque eu
tolo,
sempre acho que vai dar certo. Eu sempre acho
ingênuo.
que. Não. Ah, pode ser um pouco ingênuo, um pouco ingênuo. É, uma ingeninha, assim. Bem uma pequena camponesa.
Alice,
Né? Uma princesa da
Alice.
Disney.
Não, Alice,
Alice.
total,
Alice, não me
acorda.
escreva aquela carta de amor, gente. É, ó, pra quem é velho que vai entender a referência, né? Mas assim, eu acho que quando você é muito pessimista, você fica com pensamentos muito ruins ou atitudes, ou até mesmo palavras, acho que a palavra tem poder, né, gente? Eu não sei onde eu já ouvi isso. Acho que eu cresci ouvindo isso, a palavra tem poder.
Não, mas por exemplo,
Você
ó,
acredita
vamos supor,
nisso?
aí você conhece uma pessoa, vamos pegar um exemplo aqui, assim. Uma pessoa vai fazer um diagnóstico de uma doença, uma pessoa que você conhece, tá? Vai pegar lá o diagnóstico. Aí ela fez o exame e tá esperando o resultado. Aí a pessoa pega e fala assim: ai, será que é, sei lá, será que é Covid, não sei o quê? Aí as pessoas não falam assim: ai, não fala que atrai. Ai, não, não vai ser nada, não vai dar nada. Como se o que a pessoa falasse fosse colar ali
E
no
atrair.
laudo.
Eu faço muito isso, até tipo assim, tem uma situação muito particular que eu tô passando mais ou menos isso, né? Tem uma pessoa próxima que ela tá fazendo uns exames e ela tá com medo de ter alguma coisa, né? E tá com mais medo ainda porque chegou e o médico falou assim, ó, vamos refazer esses exames aqui. Então, quando fala pra mim,
Aí já comecei a ficar. E até eu fiquei com
bicha, aí
medo
você
aqui.
fala, tá
É.
fedendo, né? Mas assim, eu falo, não vai ser nada, vai dar tudo certo. Mas eu acho que é mais uma coisa de otimismo mesmo, que acho que já tem uma carga tão negativa de você saber que pode potencialmente ser alguma coisa, que eu prefiro falar, não pensa assim, né? Não sofra, apesar de eu sofrer por antecedência, porque eu sofro de ansiedade, né? É, tô bem porque eu tô medicada, mas assim, eu tento falar, cara, não sofra por antecedência, sofra por algo que realmente vai acontecer. E é um exercício que eu faço. Por ter ansiedade, eu penso muito assim, porque às vezes eu me pego fazer, sei lá, você fala uma coisa para mim, dessa uma coisa eu crio 10 cenários catastróficos, né? E eu aprendi com a terapia e tudo mais, tipo assim, cara, são só cenários, você não sabe se esses cenários vão se concretizar. Então eu tento ser otimista e falar, não, espera, deixa acontecer. Eu tava escutando Fabão hoje, e ele estava falando disso, né? Falando, cara, você sempre tem que perguntar: eu consigo resolver isso agora, nesse momento? Não. Então não adianta eu surtar,
Tá,
né?
então na verdade você não pensa na situação negativa porque senão você já vai começar a sofrer e você fala assim, não, deixa para quando acontecer, né? Aí eu sofro de
Sim.
verdade. Tem um ditado judaico que diga: que diz o seguinte: não sofra por antecipação, porque senão você vai sofrer duas vezes.
Sim, exatamente.
Então é, você é desse tipo. Não, eu sou o contrário. E assim, eu penso na situação pior possível. Vamos supor que eu tô esperando algum resultado. Eu penso na situação pior possível. Por quê? Pra ir me preparando pra a pior situação possível. Então, quando chega o resultado, e aí, por exemplo, não é a pior situação possível, eu fico triplamente feliz. Agora, se chega exatamente o que eu tava esperando, eu acho, eu pessoalmente, eu já tá assim, do tipo, recebo com mais serenidade o negócio, do tipo, ah, tudo bem, era isso que eu tava esperando. Entendeu? Tipo assim, tá ok. Vai ter que amputar minha perna, é isso aí. Sabe esse tipo?
Tudo bem, vou virar ter uma cotoca.
Vou usar uma perna biônica, ainda bem que vai ter os nanorobôs, vão construir uma perna de ciborgue aqui pra mim, tá tudo certo.
É, eu vou meio ser assim. uma atleta paralímpica.
Eu
babado.
Vou vencer as Olimpíadas.
Eu vou vencer na vida.
As Paralimpíadas, meu amor. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu já começo a pensar o que eu vou fazer se me deu a porra do limão. Eu vou fazer mousse de limão, gente. É isso. Aliás, o nome do episódio vai ser esse. E quando a vida te dá limões? Aí sim, hein?
O que você faz? Você faz uma limonada, uma caipirinha ou mousse?
Eu vou fazer mousse de limão. Vou fazer mousse de limão, fazer a caipirinha. É sobre isso. Se você... Agora uma pergunta, vamos lá, assim, do tipo assim. Eu não sei o quanto que você acredita em karma. Mas vamos supor. Você foi um mau garoto. Você foi um garoto muito, muito levado. Péssimo garoto. Aprontou e tal, e não sei o quê. Vamos supor, tá? Você foi lá e traiu o namorado, ou qualquer coisa. Vamos pegar o traiu o namorado, que é mais fácil. Você traiu o seu namorado. Aí, tá, você fica com aquele infurnado. Depois de um tempo, acontece outra coisa, sei lá, você bate o carro. Você acha que tem que foi um karma do tipo assim, puta merda, isso é porque eu tava aprontando, tinha que acontecer, eu mereço isso, tipo assim, é uma compensação do universo, eu estou sendo punido porque eu fiz uma cagada ali atrás. Você acredita nisso?
Não, eu acredito que foi algo parecido. Por exemplo, sei lá, traiu um namorado e por acaso alguém viu, alguém descobriu. Daí eu falo, puta, eu tô sendo punido por conta dessa merda que eu fiz. Porque tem a ver. Agora, tipo assim, sei lá, traiu o namorado. Depois eu tô no estacionamento, alguém vem e bate no meu carro, ou eu caio dentro de um bueiro, eu acho que não tem ligação. Eu acho que as coisas só tem ligação quando fazem parte do processo.
Não, ok.
Então eu vou falar, eu caí no bueiro porque sou louco, eu sou uma bicha distraída.
Tá, então eu vou te dar um outro exemplo. Você saiu pra trair seu namorado. E quando você saiu pra trair seu namorado, quando você está voltando, você bate o carro. Bem na situação. Aí você não acha que assim, do tipo, você é o tipo de... Porque eu sou o tipo de pessoa que fala assim, ai... Tinha que acontecer justo agora porque eu tô aprontando. Certeza, certeza, certeza. Eu penso isso. Ai, é porque eu tô aprontando. Porque se eu não tivesse aprontando, isso não tinha acontecido.
Não, não, não. Porque pra mim, na minha cabeça, vai ser uma situação diferente. Eu já fui, eu já... Eu acho que só vou estar sendo punido por algo se tiver dentro da mesma seara da coisa.
Mas foi assim,
trair
que você usou
e dedicar a, sei lá... Dedicar com meu namorado. Como é que eu vou explicar? Né? Daí sim. Eu acho, puta, bicha, é o karma. Agora, se for no trajeto, não, não, não.
Eu trabalhava com um cara que ele tinha uma teoria muito maluca, que ele veio da cabeça dele, fontes da cabeça dele, e a cabeça dele não batia muito bem. Porque, olha essa teoria, olha essa teoria dele. Ele cunhou, filósofo, né? Um filósofo, uma pessoa assim, nossa, ele cunhou uma lei. Olha a pretensão da pessoa. Ele cunhou uma lei natural que chama lei da compensação. E vou explicar o que é a lei da compensação, segundo esse colega, que é uma genialidade, é uma sumidade.
Beijo, Ricardo. Beijo, beijo.
Eu chamava Marcelo. Cara, ele é muito, uma pessoa muito,
Beijo,
muito,
Marcelo.
muito estúpida, mas olha só, mas faz sentido, ó. Quer dizer, não faz sentido nenhum, mas não, mas veja bem. Ele também acreditava em Terra plana, tá? Pra ficar claro aqui,
Ah.
tá? Pra gente ver o nível. Ele acreditava.
Nossa, vai ser
Ele
ótimo.
falava que tinha uma lei da compensação, que é o quê? Para o universo manter o equilíbrio de todas as forças, se acontecer uma coisa boa com você, depois vai acontecer uma coisa ruim. De mesma intensidade, grau, só que de vetores em sentidos opostos, para poder manter seu equilíbrio. Então, se acontecer uma coisinha pequenininha boa, vai acontecer uma coisinha ruim pequenininha. Se acontecer uma coisa muito legal com você, mas
Vai
gigantescamente
acontecer uma
legal,
merda.
vai acontecer uma coisa uma merda. O exemplo que ele dava é o seguinte: o cara lá que ganhou na loteria, uma coisa muito boa, e aí ele foi assassinado pela esposa, pela amante que queria ficar com o dinheiro. Aí ele falou, quando aconteceu isso, ele falou: tá vendo a comprovação da lei
Não, gente,
da
isso.
compensação? Não, mas para ele tinha todo sentido. Todo sentido. Então, se ele recebia, por exemplo, uma promoção no serviço, ele ficava preocupado.
Que ele podia
Tá.
ser mandado embora.
Vai acontecer. Não, ele poderia. Não, elas não tinham que ter relação. Aconteceu uma coisa boa, vai acontecer uma coisa ruim com você. Então ele
Que
falou.
necessariamente não está na mesma linha, nessa mesma linha.
É, ele
Pode
podia.
ser em.
Ele ganhou um aumento e a namorada dele traiu ele. Entendeu? Alguma coisa assim. Tipo assim, não tem uma coisa. Simplesmente vai acontecer uma coisa boa e aquilo é uma coisa ruim. E também. E vice-versa. Então, se aconteceu uma coisa muito ruim, ele tinha pachorra. Vamos supor, morreu seu cachorro. Ele tinha pachorra de falar assim: calma, vai acontecer alguma coisa muito boa para compensar isso. Aí você, assim, você quer mandar a pessoa merda,
Gente,
né? Você
vai
fala merda.
tomar no cu, bicha.
Mas ele falava isso, ele falava assim: não, tem essa compensação, entendeu? Eu
Não,
acho que isso
o.
beira a meritocracia, sabe? Assim, do
É,
tipo.
exatamente.
Assim, pessoas que acreditam em meritocracia, né? Mas ele é bolsonarista, diga-se de passagem.
É.
Ou seja, já é um negacionista da ciência, já acredita em terra plana, cunhou por si próprio a lei
Uma nova
natural
lei,
da
né?
compensação. Assim como, sabe,
Quem é Darwin
a
perto
lei de
dele? Quem é Darwin?
Newton, a
Quem
lei.
é Newton perto dele?
Sabe?
Quem é na fila do pão?
Ele
Quem é
conseguiu
Platão?
lei da
Sócrates?
compensação.
Aristóteles?
Gente, olha. Nem Sócrates, nem Sófocles, nem Platão, nem Newton, nem
Nem
ninguém. Gente,
ninguém,
olha
gente.
isso.
Quem é Da Vinci perto dele?
Não, gente,
Ah, você
não,
tá
não, assim,
louca?
nossa, a lei da gravidade é tipo assim. Sabe assim? Então, assim. Tá. Agora vamos lá. Eu não.
Eu, ó, eu já vi uma coisa muito próxima a isso,
Não,
assim,
porque
já te cortando,
esse é o problema que eu tô
né?
querendo trazer aqui.
Que
Tem
era assim,
várias
ó, se
pessoas que acham
algo.
isso. Tem
Não,
várias
ó, por
pessoas que acham
exemplo.
isso. Ele só botou em palavras a lei. É igual assim, várias pessoas já tinham notado a gravidade. Só que aí foi lá o. Quem que foi que a maçã caiu na
Foi
cabeça?
Newton, Isaac
E
Newton.
foi Newton. Mas várias pessoas já tinham percebido. Mas ele cunhou a lei. Nesse caso do Marcelo. Marcelo, nada a ver, Marcelo. Ele também percebeu uma coisa que é senso comum. Que uma coisa compensa a outra. Que,
Não,
aliás,
o
karma, o
que
que é karma? Não é isso?
Não, o que eu já ouvi muito parecido disso é assim, ó, por exemplo, uma vez, sempre que eu vou para Pernambuco, quebram a minha mala. Sempre, sempre. Toda vez quebram a minha mala. E daí, a primeira vez, assim, eu lembro que eu liguei para essa pessoa, era um ex-namorado que eu tive, e falei para ele assim: puta, quebraram a minha mala, tal. Daí ele falou assim para mim: não, mas você não pode ficar bravo com isso, você tem que pensar assim, é que às vezes acontece alguma coisa ruim para você, mas ruim, pouco ruim, e daí essa coisa, ela neutraliza algo pior. Então, tipo assim, era para eu ter morrido, né? Mas não, só quebrou a mala, então fica tranquilo, não dá chilique no aeroporto. Eu falei, mas, gente, é muito esquisito isso, né? Mas enfim, né? Sabe aquela coisa que você ouve de um ouvido, solta pelo outro, ou você caga aquilo porque você fala é muito bosta.
Não, então, né? Mas então, é aí que tá. Só que é o seguinte. Aí cai. É, vamos supor, então ele deu um exemplo. Vamos pegar esse exemplo. O cara ganhou na loteria e aí a amante dele foi lá e matou ele pra poder ficar com o dinheiro. Depois ela foi presa e tal, não sei o quê. Aí, tá vendo? Até isso ele fala assim, tá vendo? Olha a lei da compensação de novo. Ela ganhou o dinheiro e depois também aconteceu uma coisa ruim, porque ela foi presa. Mas ela provocou, ela foi assassina. Mas de qualquer forma é o seguinte. O fato do cara ganhar o dinheiro e depois ele ser assassinado, então... Você não acha que é uma lei da compensação, né?
Não.
Então não. Como se chama isso? É uma coincidência?
Não, não é uma coincidência. É a vida.
É uma
assim.
Consequência, então. Tipo,
não,
ele ter.
Não é.
Como se chama não, isso? Não é uma compensação, não é uma coincidência, não é uma sequência.
Se você conhecer. Sabe o que é isso? É aquela coisa que as nossas mães falavam. Não anda com fulano que fulano não presta. Mal sabia ela que a gente que não prestava.
A mulher dele era prostituta, que não sei o que, já tinha dado golpe não sei
não
aonde.
Não, é close errado. Ó.
Não, mas eu tô falando que era assim.
Prostitutas ótimas.
Não, mas era uma prostituta que já tinha dado golpe não sei quem, lá, nanana. Sabe assim, a mulher que não prestava. E aí, então, ele pegou ela. E aí ele ganhou na loteria. Ela mandou matar.
Ela que falou, vou matar ele, vou ficar com a grana pra mim.
Mas é
então,
isso.
Assim, ó,
ele tava andando com as pessoas erradas.
Exatamente, mas daí já é um problema que não é kármico, não é universo. É você que foi caçar, entendeu? Então você não tem nada
então,
que fazer.
Então vamos tipo culpabilizar assim, a vítima nesse programa? Vamos Hã? Culpabilizar a vítima nesse programa.
Vamos,
a culpa
a vítima
é dele.
Sempre tem problema.
A culpa foi dele.
Bicho. Ó, você não
a culpa
tem nada
foi dele?
Pra fazer.
Você tem coragem.
Você, ó,
isso
ó,
é o close errado. Você vai ser cancelado, bicha. Você vai ser cancelado.
Ah, bicha, eu vou. Mas, ó, tipo assim, você não tem nada pra fazer na sua casa. É um domingo. Daí você pega e fala assim, ai, não tenho nada pra fazer, vou caçar uma briga no supermercado. Você tá dando um close errado. Você pode caçar uma briga no supermercado pra... Fazer a sua vida girar e a pessoa ficar louca, jogar uma melancia na sua cabeça e te matar.
Sim, claro.
Então,
não.
É você que tá indo atrás das coisas, não é o universo que tá confabulando contra você. Ou porque ele tá te compensando, sabe? Eu acredito sim, eu acredito na lei do retorno, eu acho que tem coisas boas que a gente faz.
Tá, você acredita...
E acontece coisas boas.
Você acredita, por exemplo, assim, em... Sorte? É, sorte. Isso. A pergunta agora é... Tim! Você acredita em sorte?
Eu não sei te responder. Como sorte? Sorte de você ganhar um dinheiro? Sorte
é,
de você...
sorte... Sorte é um acaso. É um acaso inesperado, tá?
Inexplicável.
Que você, pá, acontece. Porque não vem, não é, porque se fosse a parte de esforço, não, aí é o resultado de um trabalho. Tô falando de sorte, que na minha opinião, algumas pessoas chamam de sorte quando elas são ateias. Quando elas são crentes, elas chamam de Deus.
De milagre, de alguma
não,
coisa.
Não, de Deus. É, por exemplo, assim...
Esse de Deus eu
achei
muito estranho.
Achei esse comeu aqui na rua. Ai, foi Deus. Eu chamo de sorte.
Eu também, porque por que Deus vai dar pra ela e não vai dar pra mim? Qual
não,
que,
porque
que é,
ela
Deus?
Acha...
Que
você
tem? Homofobia. Isso é homofobia, eu vou militar agora. Entendeu?
Não, mas ela tem mais
fé que
você. Quero
falar com Deus agora.
Ela tem mais fé que você? Ela tem muito mais fé que você. Ela tem muito
Será?
Mais fé.
Será?
Não, então, mas assim, tá, você acredita em sorte sim ou não?
Não, eu acredito em sorte, acredito em acaso. Olha só como eu sou
romântico.
Sorte,
acaso?
Eu acredito em encontros.
Ah, eu acredito...
Encontros.
Tá, encontros. De você estar no lugar certo e na hora certa, correto?
Isso.
Tá.
Que pode ser uma sorte.
Isso.
Olha que sorte.
E também, então, existe a situação de você estar no lugar errado na hora errada.
Também, exatamente. Você também pode estar no lugar errado na hora errada.
Isso é direto.
É a sorte ou o azar. O antônimo da sorte é o azar.
Isso.
Então, quando... da mesma forma que você pode estar em algum lugar e, do nada, você achar um maço de dinheiro, você pode ir até algum lugar e, sei lá, e levar um tiro.
Não, é porque, por exemplo, assim, você podia estar numa boate e a pessoa tem tanto lugar pra vomitar, mas ela vomita justo em você. Sim. Azar.
É um azar, mas é um... Mas não é kármico, só aconteceu.
Não,
só
então, não é kármico, você não provocou, só que você tava no lugar errado, na hora errada.
É, na hora errada, sim.
Nesse caso, que você está numa boate, alguém vomitou na sua camisa, como é que você faz uma limonada dessa porra, desse limão podre? Desse limão vomitado?
Você tira a camisa, fica bêbada e fica
sem gira, camisa. E gira ela em cima da cabeça.
E gira. Uhul, e joga em todo mundo.
Espalha. Tá.
Você tira a camisa e continua na festa. É a
você
vida assim. Bicha, que lição de vida. Ó, gente, você tá numa boate, uma bicha vai e vomita na sua camisa. O que você faz? Você chora? Não. Você tira a camisa e fica na festa.
Isso.
E se diverte sem camisa. E paga peitinho.
Se vamos lá. Já que acontece sorte, azar, que é você estar no lugar certo na hora certa e vice-versa, se a gente trouxer aqui uma pessoa que joga tarô e ela pegar e levantar uma carta pra você e falar assim pra você, não sai de casa hoje. Você vai sair de casa?
Então, vamos lá. Você, aí como que é aquela palavra? Quando você fala uma coisa e faz outra, você é o quê? Mentirosa?
Teimoso.
Não. Não, tem uma
descrente.
Outra palavra. Porque eu acredito em tarô. Eu acredito nesses oráculos.
Nos oráculos
não
de maneira geral.
100%.
Sim.
É, mas eu acho que existe. É porque assim, eu não sou religioso, mas eu sou. Ou melhor. Eu não tenho religião, mas eu sou religioso, eu tenho as minhas crenças, né? Que vai de tudo, vai desde fada até Deus e depois passa por umas outras coisas. E sempre acredito quando me convém, né? Uhum. Eu sou assim. Então precisou falar, gente, espera um pouquinho, eu vou lá rezar, porque tem que rezar. Né? Se não precisar, não rezo. Mas assim, eu acredito nesses oráculos.
Então, se a mulher pegar a sua mão, ela pegar a sua mão e ela lê as linhas e falar assim, eu tô lendo aqui... Tô vendo, é pra você ter uma viagem, ter uma mulher na sua vida e cuidado com essa mulher, viu? Cuidado com essa mulher, uma mulher de cabelo escuro.
Ah, mas aí...
Não, porque assim,
deixa eu te contar uma história pessoal.
Todo mundo tem uma mulher de cabelo escuro por perto, não. Caralho. Olha todo só, mundo não, tem uma viagem circulando em
lugar. Não, mas ó, deixa eu te falar assim, ó, eu já fui... em lugares que as pessoas falavam uma coisa e realmente eram coisas muito íntimas, muito, não tinha, não era subjetivo. Porém, todavia, eu, por exemplo, eu namorei uma gay, né, que ela me levou num retiro, tá?
Certo.
Eu tava de férias, não sei o quê, e falei, gay, vamos viajar, vamos pra praia. Ela falou, não, eu preciso ir pra um retiro porque eu não tô bem, vamos comigo? Eu falei, tá, vamos. O pior que o retiro foi legal, porque tinha umas outras bichas loucas lá, fiquei amigo delas, e a gente meio que cagou pro retiro. Mas na hora que a gente chegou lá, tinha uma mulher lá que era a dona da porra toda. Ela virou pra mim e pra essa bicha e falou assim, eu tô vendo que você já passou por muita dificuldade no amor.
Quem nunca passou?
E daí eu fiquei olhando assim, daí ela falou... E eu tô vendo que você... só sei que no final da história ela virou e falou assim, isso é um encontro de almas. Vocês tiveram um encontro de almas. Você tá com a pessoa certa agora. Porque isso é obra de Deus, obra do divino. E falou. Na outra semana eu terminei com a bicha. Né? Ou seja, deu tudo errado. Né? Então, assim, tem coisa subjetiva. Como você falou, você vai fazer uma viagem. Gente, mesmo que você pegue o cometa e vá para algum lugar, você vai fazer uma viagem. Você vai para a praia, você não precisa atravessar o Atlântico. Ah, tem uma mulher, ó, toma cuidado, tem uma pessoa que não gosta de você. Bicha, quanta gente não gosta de mim? Né? Eu vou falar, minha moça, mas peraí, é muita gente. Né? Ah, igual a festa lá da Fabiana que eu fui, que eu cheguei numa mesa das LGBT, elas olharam com uma cara para mim que eu falei, gente, deixa eu sair daqui antes que eu morra, né?
Antes não, eu acho que assim, eu acho que os oráculos, tem gente que é poderosa nos oráculos e quando ela saca uma carta ali, ou faz uma visão ali, uma previsão e tal, não sei o quê, tem uma coisa que chama sincronicidade. Ela consegue saber o que vai acontecer naquele momento porque caiu de tirar a carta certa, que era a que precisava a mensagem para você, para aquela pergunta que você tá perguntando. Então, isso aí tá ok, pode acontecer, tal, não sei o quê. Agora, se você vai levar a sério ou não, são outros 500. Mas se você não levar, mas se não levar, vai se fuder por sua culpa.
Mas tudo que elas falam, sempre fala assim, olha, eu fui numa mulher, ela já até morreu, mas ela falou umas coisas que, tipo assim,
Ela
tinham
não
muito a
conseguiu prever a
ver.
própria morte. Ela morreu de acidente ainda, de carro. Ela não conseguiu ver que o
Não,
carro ia bater,
morreu.
caralho.
Eu não sei o que ela morreu, sei que ela morreu, entendeu? Acabou, entendeu? Ela tá lá no outro plano. Mas ela, assim, ela falou, olha, porque assim, você tem que entender que tudo que eu tô falando aqui para você, ela usou essa, apesar de ser uma pessoa bem simples, ela falou assim, é tudo muito subjetivo, porque a vida, ela falou assim, imagina como uma grande encruzilhada, você pode a qualquer momento ir para a esquerda ou para a direita, ou você pode voltar. Então, assim, isso que eu tô falando para você é por conta da maneira que você está se portando nesse momento, né? Mas nada impede que você mude os seus caminhos, que você opte por fazer outras coisas, frequentar outros lugares, mudar o ciclo de pessoas. Ela falou, tudo depende. O que eu estou falando para você é na situação que você se encontra, né? Agora você pode mudar. E necessariamente mudar não significa que você vai mudar para melhor ou para pior, mas são vários destinos, sabe? Assim, são várias. Você pode ir para vários lugares, você não precisa
Você acha que pode?
necessariamente ir para aquele.
Você acha que pode acontecer de você estar com uma fase de azar? Sei lá, vamos
Eu
supor,
acho que
inferno
pode, eu
astral.
acho
Você
que
acorda,
pode.
você acredita em inferno astral?
Olha, bicho, novembro para mim, outubro, novembro, meu Deus do céu, tudo dá errado, bicho. Eu não sei se é uma coisa na minha cabeça, mas tudo dá errado, nada dá certo, tudo que eu quero fazer não acontece.
Então,
É meu inferno astral, bicho. Eu faço
mas
aniversário em dezembro.
eu acho que atrai quando você começa a acreditar que, ai meu Deus,
Que
entrei no inferno, vai
ou
dar tudo errado. Eu acho que aí você começa a
vai dar
atrair.
merda.
Eu não sei, ó,
É,
não, mas
pode
aí,
ser.
sendo racional, tá? Sendo racional. Eu não sei se você, na verdade, assim, eu não sei se você está atraindo ou porque você acha que vai dar tudo errado, você, na verdade, põe um olhar mais atento nas coisas que dão errado, e aí você acaba destacando no seu dia a dia, e aí você acha que tudo que tá acontecendo tá dando errado. Mas não é porque tá acontecendo mais ou menos do que em outra situação. Tá acontecendo igual, só que você está mais atento ao errado porque você tá esperando que vai acontecer errado. Entendeu?
É como a mulher me falou, ela falou assim, olha, o que eu tô vendo para você é porque você tá fazendo isso, mas você pode mudar, né? Você pode não querer, né? Ela falou, o destino é totalmente mutável, né? Não é, o destino não é fixo, ele não é, ela usou até uma palavra que era tipo, não era kármico, era tipo assim, ó, você nasceu pobre, você vai morrer pobre, você nasceu. Você está namorando fulano, você vai morrer do lado de fulano. Você tá... Não, você faz várias escolhas. Então, tudo pode se transformar. Né? Então, eu
Tá.
acho que quando você vai ver um oráculo e ele te dá esse caminho, eu acho que é muito você enxergar e pensar, tipo assim, olha, o que eu estou fazendo, eu estou fazendo algo bacana que eu vou me dar bem ou não? Eu estou indo por um caminho que eu falo, puta, cara, eu não quero isso, sabe? Não... Não é bem o que eu quero, não é bem o que eu espero. Eu quero mudar. Bom, na minha cabeça é isso. Se é certo, não sei.
Tá, você vai tentar mudar, só que assim, você acredita em azar, então que acontece as coisas ao acaso ruins.
Sim.
Você
Ruins ou
acredita,
boas?
sim, acontece coisas que você também provocou, porque vamos supor, você foi dirigir bêbado e bateu o carro. Ai, não é azar, né? Tipo assim, né? Você, ok. Mas você acredita também quando, da mesma maneira que a gente tá falando algumas coisas místicas, do tipo oráculos e karma e tal, não sei, tem as coisas também pro mal. Por exemplo, sei lá, um encosto, um olho
Eu
gordo.
acredito em energia. Eu acredito em energia.
Você acredita nessas coisas?
E, ó, eu vou dar dois exemplos para você. Você assistiu A Chave Mestra?
Não.
A
Do que
Chave
se trata?
Mestra é a história de uma menina que ela é enfermeira e ela vai cuidar de um casal de idosos no Mississippi. né, em Nova Orleans. E daí, esse casal de idoso, é, assim, eu não vou, é um filme velho, então eu vou dar spoiler. Na verdade, assim, eles existem há muitos e muitos anos, porque eles vão tomando, a alma deles, eles vão tomando o corpo de outras pessoas. Né? Então, por exemplo, eles eram escravos, e daí eles tomam o corpo da filha e do filho do fazendeiro, e assim por diante. Só que como que eles fazem isso? Então, assim, a hora que essa menina vai para lá, essa menina é totalmente cética. E eles são, eles fazem... Ai, não é candomblé, não é... Ai, como que é? Vudu. Eles fazem vudu, né? E eles começam a criar situações para que a menina acredite no vudu. Que a menina acredite naquilo. Então, a partir do momento que ela acredita naquilo, eles vão lá e trocam de corpo com ela. Daí ela entra no corpo da mulher velhinha, né? E a velhinha entra no corpo dela e continua vivendo. Então é exatamente isso que você falou. Às vezes você se põe em situações ou você acredita em situações que a partir daquele momento que você acredita naquilo, aquilo passa a fazer parte da sua vida, passa a acontecer. Então assim, se eu acredito em magia, essas coisas, não acredito, né? Porém, eu acredito muito em energia.
Então se a pessoa botou um olho gordo ali na sua vida, no seu relacionamento, você acha que pega?
Eu acho que pega. Eu acho que pega. Porque você já reparou que às vezes tem pessoas que você chega perto delas e você se sente mal?
São vampiros de energia.
Com sono. É, eu acredito muito, assim, falando mais uma coisa mais em relação à física e tal, eu acredito muito em energia. Eu acredito muito em troca de energia. Né? E, então, acho que quando você está vibrando bem, as coisas não que vão acontecer, mas elas tendem a ser um pouco melhores. Agora, se você é extremamente negativo, é, pensa que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que tá tudo uma merda, eu acho que você acaba atraindo
e vai dar errado,
se colocando em situações para fazer as coisas erradas. Né? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que é muito você acreditar, que é a questão que você falou, ó, da mulher, ela tem fé, então ela acredita que o dinheiro que ela achou foi Deus que deu para ela. E de certa forma pode ser, porque ela acredita naquilo. Né?
Então,
aquilo é palpável para ela.
O melhor jeito de se blindar, desde que não seja uma coisa que você provocou, né? Tipo, foi dirigir bêbado e bateu, isso aí não vai se blindar merda nenhuma. Não adianta você assim, ai, tô bêbado, Deus protege os bêbados. Não, gente, não protege. Não protege. Tirando essa situação, quando é uma... Como você sugere para os nossos manja-rollers para eles se blindarem do mau olhado, do olho gordo, do encosto, do demônio.
Engole porra que tira tudo. Engole e não deixa cair uma gota que limpa tudo.
Gente, é até pecado. Se você deixar cair, você vai ser amaldiçoado. É maldição.
Não gospe, não gospe.
Maldição.
Não, eu acho que... não sei se tem uma maneira... Eu acho que a maneira de se
eu acho ligar, que é manter o pensamento positivo. Do tipo assim, calma, é temporário, isso vai passar. Porque sempre passa, gente. Tudo até na vida passa.
Porque se você for pensar, cara, já aconteceu tanta merda na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, e passou, sabe? E a gente conseguiu dar um jeito e... Nossa, eu lembro muito de uma situação que... Não é nem se fazendo como vítima ou tudo mais, mas eu lembro uma época da minha vida que eu tava na rua, eu tava com sede...
Você morava
na
rua?
Não tinha dinheiro. Não, bicho, eu não morava na rua. Eu tava na rua
andando na rua. Entendeu? Ah, ok.
Andando e tal, tudo mais.
Eu ia falar, você teve essa fase? A fase craque? Usuária de craque? Mendiga? Não, você teve essa fase usuária de craque, eu não sabia.
Não, eu só tava na rua, andando na rua, mas por pouco eu não fui morar na rua. Enfim, deixa pra lá, senão vai dar um close errado. Mas assim, eu tava numa fase tão ruim que eu tava na rua. Eu queria tomar água, eu não tinha dinheiro para comprar água, né? Então assim, mas isso passou, né? Foi um momento muito ruim, mas passou. E eu acho que todos os momentos muito ruins, não é aquilo como seu amigo lá, como o Marcelo falou, muito ruim, uma coisa muito boa. Mas eu acho que tudo passa e você tem que entender que momentos bons também passam. Momentos ruins também vão passar. É a vida é feita disso, altos e baixos, momentos de tédio, momentos bem legais. A vida é feita disso, então não, eu acho que não dá para se estressar muito. Eu acho que sim, você tem que tentar mudar a rota da coisa.
É, tem,
mas
tem a,
coisas
tem
a, ruins vão acontecer, no, coisas boas vão acontecer.
No livro Felicidade, do Pondé, do Karnal e do Cortella, é muito bom esse livro, inclusive, recomendo, que eles falam assim, que é isso, felicidade é uma coisa temporária, né? Passa, efêmera, ela passa. Né? Depois, a tristeza também, então, os momentos de coisas boas, os momentos de coisas ruins, eles não são eternos e eles passam. Mas a vantagem deles passarem é que você começa a ter uma comparação do quão bom é alguma coisa. Porque Sim. Se sempre tivesse tudo muito, muito, muito bem, aí aconteceu uma coisa maravilhosa, você não ia ter noção, porque tá tudo sempre tudo bem. Mas você sabe o que é ruim. Então você sabe valorizar quando acontece uma coisa boa.
Aquele momento bom.
Então, quando acontecer uma coisa boa, gente, aproveitem. Aproveitem. Mas, como aqui o programa é para falar dos limões da vida, trouxemos aqui, o Rock separou aqui uns casos do BuzzFeed de encontros de merda. Aquele encontro, né, pra gente poder realçar.
Pra você ver como sua vida tá boa.
Pra você ver como sua vida tá boa, olha só os limões que esse pessoal foi colher. Que são, assim, o tema dos piores. Gente, esses encontros aqui são uma merda mesmo, gente. É, eu vou ler aqui, você tem como ler aí ou não?
Deixa, valeu.
Se não, eu leio, a gente, você comenta. Você lê, eu leio, você comenta, tá. Que eu já tô com todos aqui. Então, ó, eu vou ler aqui os casos pra vocês sentirem, pra vocês saberem comparar. Esse que é o bom. Você vai ver uma coisa tão merda que você vai saber que o seu é bom. Olha só. Olha só essa história aqui, espinhuda. A garota tava conversando há meses com o date virtualmente. Quando eles se encontraram, um achou o outro muito feio. Os dois perderam o brilho no olho na hora. A alegria, a esperança, a alma dele secou por dentro. Tudo na hora que eles se olharam. Foi amor à primeira vista, só que ao contrário. Conversaram 2 minutos e deram tchau pra encerrar o date.
Pra nunca mais se ver. Gente, já aconteceu isso com você, Osiris?
Já, porque... Não, porque, gente, porque o pessoal mente, né? O pessoal manda outra foto, nada a ver.
Eu não sei se eu já decepcionei alguém, mas eu já fui muito decepcionado com essa coisa.
Eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que eu nunca fui recusado num date. Eu vou dizer mais. Por quê? Principalmente, eu sempre atualizo minhas fotos, tá? Eu sempre atualizo minhas fotos. Importante. Então, estão sempre fotos muito recentes. Pra não falar que nunca teve uma única vez que o cara pegou e falou assim pra mim. A gente ficou conversando, e aí o cara pegou e falou o seguinte. Ah, não, então, mas acho que não vai rolar e tal, e não sei o quê, nananana. Aí eu falei assim, não, tudo bem, beleza. Peguei o carro e fui embora. Quando eu estava a uma quadra de distância, ele me ligou de novo. Ele falou, PC, melhor você não pode voltar? Não. Então nem essa não foi. Eu estou invicto. Invicto. Vitória
mas
dos
você
pretos.
Sabe que foto?
Finalmente, uma hora os pretos têm que vencer, não é?
Foto, Osiris, é uma coisa muito relativa. Porque, por exemplo, muita gente pensa que eu tenho 1,80m.
Ah, bicha, mas aí é só você...
Nas minhas fotos.
Por que você não tira as suas fotos se comparando com uma porta, por exemplo? Do lado de uma porta?
Com um banquinho.
Pra pessoa ter noção da sua altura. Aí ela vai ter noção.
Mas muita gente acha... Não, mas mesmo assim, ó. Sábado, eu tava... Nossa, bicha, sábado eu saí... E fui para um bar, fui para o teatro, que depois essa é a dica que eu vou dar, né? E depois fui para um bar. Eu cheguei nesse bar, tinha um cara lá que estava nesse bar, que eu já conhecia ele pelas redes sociais, que é uma gay biscoiteira. Eu comecei a comparar ela com as fotos dela, mas lembrando que ela é biscoiteira, então as fotos dela tem filtro, tem tratamento, tem não sei o quê. Que essas gay que biscoitam não tira foto e já coloca. Elas tiram 10, 20, das 20 elas escolhem um,
todo
trata
mundo.
A foto e depois coloca.
Normal, todo mundo.
Não, mas quem é muito biscoiteiro faz isso.
Sim, mas todo mundo.
Eu estrago as minhas fotos. Eu sempre vou passar um filtro e fica uma bosta. Eu falo, nossa, bicho, você tirou sua foto toda explodida, estourada, não sei, claro, fica aquele monte de pixels. E eu tava olhando, falei, gente, mas essa bicha, ela não é igual, ela não é tão forte, ela não é tão alta, ela não é tão bonita, ela não é aquilo. Não estou dizendo que ela é feia, ela não era feia. Mas se você for pegar a foto trabalhada na pose, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela pessoalmente não entrega. Ela não é feia, mas ela não entrega uhum. aquilo que ela está propondo nas fotos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Agora eu não lembro também de ser assim. Alguém chegou e falou, não, não quero ficar com você. Eu também não lembro, mas pode ser que a bicha mentiu, né? Mas eu já fui em vários encontros que a hora que eu cheguei, eu falei pra pessoa, puta, eu acho que não vai rolar. E fiz igual essa menina, falei 2 minutos, porque daí eu tento ser educado, mas não dá, assim...
O próximo caso aqui é o seguinte, é além... da pessoa não ter a foto. Ela foi ficar com um cara que ela conheceu no Tinder e quando encontrou, foi assaltada à mão armada.
Ó, a gente tem que ficar esperto no Tinder, viu? Tem que ficar esperto.
Ah, não, Tinder. Não, calma. Eu voltei pro Tinder, gente. Eu voltei pro Tinder, tô dando uma soltada.
Só não vai assaltar ninguém?
Hã?
Só não vai assaltar ninguém no Tinder? Só promete?
Não vou assaltar ninguém. Não vou assaltar ninguém. Já conheci o cara.
Só ela fez uma cara que não tem certeza que não vai assaltar ninguém.
Não sei se deixar... Oportunidade faz o bandido, né? Se deixar... Não deixa um dinheiro em cima da mesa.
É, um dinheiro, uma televisão bonita, um celular...
Você achou que quando você tava... Né? Principalmente naquele último ex... Você tava numa fase... ruim, uma fase de limão em cima de limão, em cima de limão, em cima de limão, chupando limão, chupando limão um atrás do outro.
Eu me coloquei na fase do limoeiro. Eu entrei nessa fase. Eu entrei. Ninguém me colocou. Eu que fui lá e daí aquilo que a gente falou, a gente tem que saber muito bem onde a gente está. Onde a gente está pisando, para a gente saber que calçado a gente vai usar. Se a gente pisa descalço... Tem que colocar botina, um chinelinho tá bom, uma rasteirinha. Então assim, eu sabia que era um negócio espinhento, que era um limoeiro do caralho, e eu fui descalço. Porque eu quis.
O pé de limão tem espinho?
Limoeiro? Claro que tem.
Eu não lembro de...
Pé de limão é cheio de espinho.
Afe Maria. O último caso é o seguinte... A menina fala, o cara dormiu na minha casa, levantou no meio da noite para roubar a comida do meu armário e meu dinheiro, colocou as coisas na mochila dele e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Quando eu dei falta das minhas coisas no outro dia, falei que ia denunciar ele. Ele devolveu tudo. KKKK crime.
Assinado Silvestre Montilla. Para as histórias
do Silvestre. É porque o cara veio de um bairro muito estranho aí, sei lá, né? Tipo assim, é pra ficar com medo. Gente, não é isso. Você tem que. Assim, se a vida te dá limões. Mas não sei se todos os limões dá pra fazer uma limonada. Mas vamos tentar, gente. Vamos tentar. Mantém a fé. Vai na fé. Mantenha a novela aí, ó.
Faz vai a beijo, vai na fé. Vai na fé, gata. Vai na fé que vai dar certo.
E
pensa que assim, a vida é uma grande novela. Se não deu certo, porque não chegou no final.
Qual o melhor prato com limão que você gosta? Vai, só pra encerrar, pra gente, já que não dá, vamos, que não seja uma limonada, o que
eu gosto
que você gosta com
de
limão?
Limão na salada. Acho que qualquer salada de folha ou alguma outra coisa com limão é gostosa.
Uhum.
E gosto de tortinha de limão também.
Gente, eu tô viciado... Em Pink Lemonade. Ai, meu Deus. Tem uma que vende.
Ah, é bom também. Mas eu acho... Sabe o que é o problema? Quando você vai pedir, além de ser muito caro, eles...
Não, eu tô falando comprar do mercado. Tem uma daquela... De uma marca que eu não vou falar a marca aqui, porque não tô pagando nada. Nossa, mas é uma delícia aquilo. Gente do céu, pelo amor de Deus.
Eu fui num bar uma vez e pedi uma que era tão gostosa, mas vinha muito gelo. E vinha nada... dessa limonada. Mas era gostosa, mas era gostosa. Mas não valia o quanto pesava.
Não vale o quanto pesa. Gente, é isso. Mantenha a fé e pensamento positivo. Tá passando por um momento ruim? Sabe o que eu tenho a dizer pra você? Aguenta. Não tem o que fazer.
Aguenta. Seja forte.
Aguenta. Se apega nos seus orixás, nos seus deuses, na sua fé, ou em você mesmo, ou sei lá. Aguenta, gente.
Deixa rolar, bicha. Deixa rolar e vai passar.
Vai passar.
Vai passar,
uma
bicha.
Hora
tudo
passa.
A não ser que vocês sejam até fudido,
que depois vai piorar. Depois vai piorar de novo. Depois pode piorar de novo. Também existe essa possibilidade. Mas vamos rezar aqui que não seja o seu caso. Então vai passar,
não,
calma.
Não é. Das gays. Se não vai ser seu caso, bicha, se a senhora avaliar bem o banheirão, se a senhora passar o banheirão para as amigas.
Isso.
Daí a vida anda.
Indica. Então vamos pro próximo quadro? Pro quadro.
Vamos para chuca de noiva?
A gente não, a gente vai para privada do banheirão. Primeiro a gente vai pros limões da vida. Depois a gente vai para limonada. Então vamos pros limões. É, privada do banheirão, com muito limão. Muito limão azedo, bem azedo.
Privada do banheirão.
Vai,
e
vamos
aí,
daí.
Qual que é a sua privada?
Ó, eu tenho uma privada que é o seguinte. Essa semana aí, teve um comediante, né? Que ele fez piada, umas piadas racistas e tal, e não sei o quê. E aí, o Porchat meio que saiu em defesa dele e tal, não sei o quê. Mas isso aí vocês leram tudo por aí, essa notícia, tal. O Porchat agora tá cancelado e tal, não sei o quê. Mas o que eu tenho pra comentar aqui é a piada em si que o cara comentou, a piada racista. Por quê? Eu não vou repetir a piada aqui, tá? E agora ela não tá mais no ar pra poder ser vista. Mas a piada começava com o seguinte texto. Eu não vou contar a piada toda, mas como ela começava. Abre aspas. Os negros... Fecha aspas. Qualquer piada que você começa com os negros, os gays, a travesti. Tinha uma travesti? Tinha uma bichinha? Tinha um preto? Os pretos? Uma mulher, uma loira, qualquer piada que você começa desse jeito, um judeu, um não sei o quê, você tá testando o limite. Você tá cavando a sua própria... Não. Então, assim, o que aconteceu com ele, simplesmente ele cavou. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Ele tava, tipo assim... Ah, eu sou branco, não vai acontecer nada comigo, porque sempre dão um jeito aí de passar por... Meu, mas se você começa com uma piada com os pretos... Não, gente, pelo amor de Deus. O que você espera? O que pode vir depois disso num contexto de comédia que não vá ser racista? Fala pra mim. Existe a possibilidade do qualquer coisa que você diga depois disso não ser racista? Não tem, gente. Então, assim, não dá pra... Não dá, o Porchat tem muito que, tipo assim... Depois vem assim, ah, estou em aprendizado e tal, não sei o quê. Mano, mas é muito simples o negócio. É muito simples. Os pretos tinham preto. Começou assim, cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Com certeza, tá? É só isso que eu queria colocar.
E piada, assim, cara, eu acho que é o seguinte... Você tem que rir com a pessoa, não da pessoa. É, então, não vou nem dizer que é uma linha muito tênue, porque não é.
É uma linha, é um abismo. É um abismo.
Humor e entre o mau gosto.
De diferença.
É, enfim.
Eu ia falar, qual que é o seu limão?
É a mesma coisa. Eu ia falar sobre esse tema também, de outra forma, até porque a gente tem que se colocar muito no lugar do que a gente está falando, né? Para não falar bobagem.
É. Então, vamos passar para as limonadas agora, bem docinhas, limonada Pink Lemonade e tal, não sei o quê. Vamos para a chuca de noiva?
Vamos para a chuca de noiva.
Chuca de noiva.
Ó, eu tenho uma chuca de noiva.
Então começa.
Uma maravilhosa.
Fala.
Vou começar.
Fala, bicha.
Vou começar. Gente, esse final de semana...
O que te impede?
Impede o quê, bicha?
Fala logo. Ninguém tá te segurando.
Tô falando, fala. Bio.
Fala logo, bicha.
Ó, eu fui ver uma peça...
Ai, gente, como você olha, fala
Sérgio
logo.
Cardoso.
Ai, tô esperando.
Ai, bicha. Eu fui ver uma peça no Teatro Sérgio Cardoso, gente. É, eu fui ver a companhia de dança da Débora Coker. Acho que é assim que fala o nome
Deborah
dela.
Coker.
A peça chama... Coker. A peça chama Cão Sem Plumas. Meu, é muito legal. Assim, eu vou ser sincero pra você que dança é algo que não me apetece muito.
Ai, bicho, né? Como você...
Mas,
ai, Rock, não,
cara...
para. Eu vou... Ai, Rock, eu vou te matar.
Por quê?
Porque você... Sabe qual é o problema? Eu já sei. Vamos colocar aqui cartas na mesa. Vamos lá. De novo, temos que trazer essa questão. Você é preconceituoso com as coisas sem conhecer. Quando você disse aqui no programa, por exemplo, ah, eu não gostava de comida japonesa, até que eu comi. Bicho, você tem que parar mais de ter preconceito antes de fazer as coisas. Você nunca... Me corrija se eu estou errado. Você nunca tinha ido num espetáculo de dança. E
não,
que tinha uma
nunca...
visão de que acho que não gosto. Aí você vai,
na verdade,
adora.
Eu já tinha ido.
Bicha.
Eu já tinha ido, sim. Só que, ah, gente, o que eu fui não dava pra comparar o que eu assisti. Né? A peça... É maravilhosa, sabe? É muito, muito bem feita.
Ela é premiada
a técnica...
mundialmente. Ela é premiada
Nossa,
mundialmente.
É muito legal. E não só a dança em si, porque quando eu vou no teatro, eu, quando era mais novo, né, tipo coisa de 2 anos atrás, que eu sou novinho ainda, eu tinha muita vontade de trabalhar no teatro, mas não atuando. Eu tinha muita vontade de trabalhar no backstage do teatro, com iluminação, com som, essas coisas... Mas, enfim...
Contra a regra,
levou pra
são
outro
contra
caminho,
a regra.
Né? É, pode ser, entendeu? Com cenário, eu sempre achava muito legal. Mas foi algo que eu só achava legal. Então, sempre que eu vou numa peça, eu presto muita atenção nisso, né? Nessas coisas técnicas. E, nossa, é maravilhoso. É muito bom. Então, se tiver passando na sua cidade...
Acho que já tá tudo esgotado,
vá
bicha.
Assistir. É, bicha, é muito bom. Não é barato, mas é uma grana que vale... Muito a pena, muito a pena.
Isso.
E a sua privada do banheiro?
Não é privada, agora é a chuca de noiva ou a nossa
chuca de noiva.
Limonada, o nosso mousse de limão, a nossa tortinha de limão, sorvete de mousse, caipirinha de limão, deliciosa. O que eu, olha, eu tenho, ó, eu tô maratonando, ainda que tem alguns vários, né, episódios que eu ainda não ouvi do Santíssima Trindade das Perucas, o finado podcast, que, graças ao Deus de peruca, continua no ar, né?
Uhum.
Então, assim, eu ouvia bastante na época, ouvia alguns antigos, mas aí eu não tava ouvindo nada, falei, eu coloquei lá pra fazer a seleção, filtrar por quais você não ouviu ainda, e tem um monte que ainda não vi. Então eu estou maratonando ainda, caí em vários episódios que ainda não tinha ouvido. E eu caí num comentário maravilhoso, de um programa que elas estão entrevistando a Luísa Marilac, tá? A travesti. Ela tá falando lá do livro dela, eu travesti e tal, não sei o quê, nananã. E a Luísa Marilac, ela fala uma coisa muito legal, uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau, que é sobre a militância, né? Por quê? O que acontece? Ela falou o seguinte, que quando ela voltou, ela explodiu o vídeo dela lá atrás, que é o do... E teve boatos, eu estava na pior, né? E ela explodiu, né? Foi, né? Tal, não sei o quê, né? E ela... teve uma promessa de que se ela viesse pro Brasil, ia ser o momento dela. Pra dar entrevistas, pra não sei o quê, tal, e não sei o quê, nanã. E ela tava com pouco dinheiro, mas ela deu todo o dinheiro pra poder comprar uma passagem às pressas, pra poder voltar pro Brasil. E aí deu algumas entrevistas, mas como mesmo ela diz, quando você vai dar entrevista na televisão, eles estão te divulgando, eles não vão te pagar nada pra você dar essa entrevista. Então ela não ganhou nada... e tal, e passou o hype. Mano, ela falou que chegou a ter que morar na rua. Tá? Depois do hype do vídeo.
Dos bons drinks.
Exatamente. E aí, quando, né, quando ela tá gravando esse programa lá do Santíssima Trindade das Perucas, ela pega e fala o seguinte, que todas, simplesmente todas as oportunidades de trabalho que ela teve depois vieram de bolsonaristas. Por exemplo, quando ela foi lançar o livro dela, Eu Travesti, o único programa de televisão que chamou ela pra divulgar foi o do Danilo Gentili. Foi o único que abriu espaço pra ele lá, pra ela poder fazer a divulgação do livro. Ela, na época do programa, ela tá trabalhando na televisão, acho que é na Bandeirantes, ou não sei que canal que é, num programa de um cara declaradamente bolsonarista, onde ela fazia comentários, entrevistas e coisas do tipo. Ela tava participando. O cara deu emprego pra ela. Ela tá ganhando. E aí, ela falou assim, o cara, ele pode ser bolsonarista. Ele nunca me censurou em nada do que eu disse. E quando ele fala alguma bobagem, eu vou lá e corrijo ele no ar. Não, você não pode falar assim. E tal, e não sei o que, naná. Só que a militância, como ela mesma coloca, isso palavras dela, a militância acha o seguinte, não, ela não... Luísa, você não pode trabalhar para esses caras. Você não pode trabalhar para ela. Você não pode no Danilo Gentili, porque ele é bolsonarista. Você não pode trabalhar para esse cara, porque afinal ele vota no Bolsonaro e tal, e não sei o que, nanã. Ela falou que o Ratinho também sempre deu bastante espaço pra ela. O Ratinho faz ali o personagem homofóbico e tal ali na... com várias close errado ali durante o programa, mas ela falou que nos bastidores ele é um amor. Só que o que engaja público é o hate. Então, tipo assim, ele faz ali o personagem dele. E fala, ah, você não tem que ir. Ela falou assim, ela falou uma coisa que é verdade. E aí eu vou viver do quê? Eu vou viver do quê? O lance todo é uma coisa que eu sempre coloco, que é isso que aí me chamam de gay de direita e tal, não sei o quê. O problema todo é... Não, mas o problema todo é... As coisas não são tão simples. Não é preto no branco. Existe um cinza no meio aí, que esse caso que ela tá descrevendo é exatamente isso. É um grande cinza... Então, o cara é bolsonarista, mas dá emprego pra uma travesti. Pera lá. Então, não é tão fácil, preto no branco. Ah, bolsonarista, então a gente não trabalha com ele. Não, cara, ele tá dando emprego pra ela. Ela não deveria aceitar? Cara, tem uma coisa muito cinza aí. Tem algo chamado de gray area, né, no inglês. É uma área cinza. Então, digo e repito sempre. Qualquer pessoa que propõe uma solução simples para um problema que é complexo é um idiota. Porque esses problemas são complexos. Então, é só isso que eu queria enaltecer. Luísa Marilac, eu queria enaltecer Santíssima Trindade das Perucas, porque é sobre isso. Então, não venham com soluções simples. É só fazer isso que acabou. É só começar todo mundo a usar todes, usar o artigo neutro, que o preconceito e a homofobia acabam no mundo. Não é assim que resolve. É só isso que eu queria dizer para encerrar esse programa. E gay de direita, nossa, é a puta que te pariu. É só isso.
Ai, bicha vida. Deixa eu falar uma coisa para dar um ar na coisa. Eu queria mandar, gente, um beijo pro Japa, tá? O Japa é um manja roller que eu encontrei com ele no sábado, que eu saí pra dar uma volta ali, tava num bar ali no centro de São Paulo.
Ah, no puteiro.
E ele foi muito fofo. Não, bicha, não era na sauna, era no Blue Bar, que fica na rua... Não, bicha.
Ah, eu tinha entendido que você chupou ele, bicha.
Não, bicha, não. Fica na rua Bento Freitas, 130, ali na República, tá? Uhum. É um bar ali do centro de São Paulo. Muito fofo, eu não sei o nome dele, ele só falou, ah, manda um beijo pro Japa, então eu tô mandando um beijo pra ele. E também já pedindo desculpas, porque assim, eu não sei o que fazer quando o Manja Roller me para na rua, né?
Eu já te expliquei!
Eu sou muito tio. Então, mas eu fiz, ó, porque o Osiris falou assim, quando alguém te falar, você fala assim, ah, obrigado, você
agradece.
Tá seguindo a gente nas redes sociais... E não sei o quê. E eu falei e acabou. Só que daí ele começou a perguntar mais coisas. E daí eu não sabia responder. Eu sou muito tímido, gente, assim, entendeu? Eu não... Então, assim, se encontrar comigo, eu não sou mal educado, muito pelo contrário. Eu sou sim mal educado, mas não com vocês. Então, assim, Japa, um beijão pra você. Desculpa se eu causei uma má impressão, mas eu fiquei muito contente de você ter vindo falar comigo. Falado que escuta o programa, tá? Um beijão pra você. E o Japa deu, ele falou assim, cara, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais de putaria e eu gostaria que vocês falassem sobre os bares do centro. Então, assim, tá anotadinho na nossa caderneta, tá? Porque a gente anota na caderneta azul e a gente vai ter programa como a gente sempre tem, programa de putaria e como eu conheço os bares do centro, vou conversar com os Iris e a gente vai pensar numa pauta babadeira pra isso, tá? Mas um beijão, tá? Adorei conhecer você. E quando os manja-rolos encontraram com a gente na rua, a gente vem falar com a gente. Pode ser que eu não saiba o que falar? Pode ser que eu não saiba o que falar.
Pode ser que a gente te chupe? Pode ser que a gente te chupe. É sobre isso.
Então, e aí? As coisas acontecem, são escolhas. A gente sabe qual caminho a gente vai tomar? Não sei.
Depende.
Tá lá no tarô, tá lá no oráculo.
O boquete é garantido aqui, boquinha de veludo, se você fizer um pix pra gente no banheirãopodcast@gmail.com ou se você entrar no nosso apoia.se/banheirãopodcast e fizer a doação acima de R$300, o boquete é garantido. E o meu boquete, ó, famoso em São Paulo. Isso aqui é boquinha de veludo sabor limão. Opa! Sabor mousse
azedinho.
De limão. Azedinho. De um jeito que você não vai esquecer nunca. É sobre isso. Além dessa ajuda que vocês podiam dar pra gente, também se vocês seguirem a gente. Segue aí, gente. Segue, dá like. Então, siga nas redes sociais e também no seu agregador. Dá nota. 5 estrelas. 5 estrelas, a gente merece. E nas redes sociais, vocês participam.
É, gente.
Manda comentários.
Engaja as gays. Não custa nada.
É isso.
Né? Ah! É isso, gente.
E
é isso.
Sigam também lá o Century One. Century com Y no final. One, que é o numeral, que é a história que eu tô publicando. Gente, eu tô tendo muito retorno. As pessoas estão enlouquecidas com a história.
Tá bem legal.
Em 2 semanas, já tô chegando em 300 seguidores no Instagram. As pessoas estão enlouquecidas. No TikTok, a primeira página tem 8 mil views. Eu nunca tive post desse jeito. Mas as pessoas estão enlouquecidas com a história. Elas estão falando assim, teve gente que escreveu assim pra mim. Nossa, fazia tempo que eu não lia história em quadrinho porque eu tava achando sem graça nenhuma. A sua eu tô empolgado desde a primeira página. Nossa, você quer lá, continua publicando. Então vai lá seguir, gente. Se vocês curtem quadrinhos pra vocês lerem, tá? O conteúdo vai ser todo disponibilizado de grátis, tá? Vão lá, Century One. É sobre isso. Pra ajudar aqui o seu amigo.
Isso, gente.
Tá? E é isso. Tchau pra vocês, gente. Acabou por hoje.
Tchau pra vocês. Vamos chupar uma rola, se divirtam. E até qualquer dia, gente. A gente sempre aparece assim, pá, do nada, a gente aparece. Então fica de olho, tá? Segue a gente pra você sempre saber.
Tá bom. Beijo, tchau.
Beijo, gente. Tchau.